Jornal Câmara dos Deputados.
Aplicação impositiva do orçamento volta ao debate na Câmara.
Duas propostas sugerem monitoramento de setores de hospitais.
Parlamentares apresentam sugestões para a reforma política.
Quatro itens da reforma política serão votados no plenário no início de abril. De acordo com Inocêncio Oliveira, do PR Pernambucano, as alterações vão trazer melhorias na convivência entre o parlamento e a sociedade.
Itens como o financiamento público das campanhas e a proibição das coligações proporcionais vão para a votação. Para Inocêncio Oliveira, a mini-reforma política vai beneficiar os pequenos partidos e dar oportunidades a candidatos pobres.
Na opinião de Severino Ninho, do PSB de Pernambuco, a pauta do plenário da Câmara deve ser definida pelo próprio parlamento e não por sugestão da mídia. O parlamentar defendeu que a reforma política seja incluída na pauta em abril.
O financiamento público de campanha, a coincidência das eleições, o fim da reeleição para presidente da República com instituição de mandato de 5 anos, o fim das coligações, a lista fechada e a mudança da data de posse do presidente da República são alguns dos pontos, segundo Severino Ninho, que terão o apoio do PSB.
Ao celebrar a criação da Rede Sustentabilidade, Walter Feldman, do PSDB de São Paulo, informou que a ideia não é criar mais uma estrutura partidária, mas promover a retomada da prática política na qual faça valer a vontade da população.
Futuro membro do novo partido, Walter Feldman destacou que o ponto central da legenda é atualizar o debate político, com a inclusão da sustentabilidade e o futuro das novas gerações brasileiras.
Darciso Perondi, do PMDB gaúcho, elogiou a recepção do Congresso, a blogueira cubana Ioane Sanches. Na visão do parlamentar, quem luta pela liberdade de expressão sempre deve ser recebido no Congresso brasileiro.
Darciso Perondi também elogiou o trabalho que o novo presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, vem fazendo. Para o deputado, a criação de comissões especiais e a derrubada de benefícios parlamentares mostraram comprometimento com as necessidades da sociedade.
A criação da comissão especial que determina as fontes de financiamento para o SUS fez Rosane Ferreira, do PV Paranaense, elogiar o início dos trabalhos da mesa diretora. Na visão da deputada, é preciso que o governo invista maciçamente no setor.
Rosane Ferreira também elogiou o fim dos pagamentos do 14º e 15º salários para parlamentares. Segundo a deputada, o gesto vai aproximar a sociedade do Congresso Nacional.
A Bauri Teixeira da Bahia criticou a manifestação do DEM contra a exposição do aniversário de 10 anos do PT à frente do governo federal. De acordo com o parlamentar, a oposição está desesperada e sem objetivo político.
A Bauri Teixeira também criticou a fala da oposição que acusa o governo do PT a não apreciar os vetos presidenciais. De acordo com o deputado, os vetos já não são apreciados pelo Congresso desde o governo do DEM e do PSDB.
A Câmara pode avançar na discussão das propostas que determinam a obrigatoriedade de execução das emendas parlamentares.
Atualmente, o Orçamento Geral da União é apenas autorizativo, ou seja, o Poder Executivo pode deixar de aplicar parte das despesas previstas na peça orçamentária votada no Congresso Nacional.
A repórter Marise Lugulo, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre a questão.
O presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, pediu em plenário, nessa quarta-feira, que o futuro presidente da Comissão de Constituição e Justiça ponha em pauta as propostas de emenda à Constituição que tratam do orçamento impositivo para as emendas parlamentares. A presidência da CCJ este ano ficará com o PT, mas o nome do titular ainda não foi indicado. Segundo Alves, assim que forem aprovadas as admissibilidades dessas propostas, ele criará uma comissão especial para, em 45 dias, chegar a um entendimento sobre o mérito da questão. Desde sua eleição, o presidente da Câmara fez da aprovação do orçamento impositivo uma de suas bandeiras. 16 propostas para tornar o orçamento impositivo em parte ou de forma ampla aguardam votação na CCJ. O relator dessas propostas na comissão, deputado Paulo Maluf, do PP de São Paulo, já apresentou parecer pela admissibilidade delas.
Quando o orçamento não é impositivo, você faz a emenda e muitas vezes o governo fica condicionando se liberar as emendas, se votar tal coisa, não votar tal coisa, fica um jogo de empurra-empurra, e no meio ficam as santas casas sem verba e doentes na porta dos hospitais e macas. De maneira que eu sou a favor que essas emendas tenham um valor determinado, máximo, mas que seja impositivo.
Atualmente, o orçamento da União é autorizativo, o que dá ao governo federal a prerrogativa de executar ou não as despesas previstas. Os parlamentares reclamam que esse modelo reduz o Congresso Nacional a desempenhar um papel decorativo na aprovação do orçamento. Atualmente, cada deputado e senador pode apresentar até 15 milhões de reais em emendas ao orçamento. De Brasília, Marise Lugulo.
O plenário do Supremo Tribunal Federal derrubou a liminar que obrigava os parlamentares a apreciar vetos do Poder Executivo em ordem cronológica. Jesus Rodrigues, do PT do Piauí, lamentou que o Congresso Nacional tenha perdido tempo para analisar o veto sobre os royalties do petróleo.
Jesus Rodrigues entende que desde o ano passado, o Brasil poderia contar com uma distribuição mais equilibrada e justa de recursos arrecadados com a exploração do petróleo e que beneficiasse todos os municípios e estados brasileiros.
Marlon Sampaio, do PMDB do Piauí, comemorou a revogação da liminar que determinava a análise cronológica dos vetos presidenciais pelo Congresso Nacional. O parlamentar lembrou que a nova decisão do Supremo Tribunal Federal vai garantir a votação do veto à redistribuição dos royalties do petróleo.
O deputado festejou também a decisão da presidência da Câmara de incluir na pauta de votação as propostas que tratam sobre o orçamento impositivo. Segundo Marlos Sampaio, a medida vai garantir a autonomia orçamentária aos parlamentares.
Ao ler o artigo da Constituição que trata dos vetos da Presidência da República a projetos de lei encaminhados tanto pela Câmara quanto pelo Senado, Exalci, do PSDB do Distrito Federal, avaliou que não havia necessidade do Supremo decidir sobre os ritos regimentais do Congresso.
De acordo com palavras de Exalci, bastaria que a Constituição fosse cumprida pelo Congresso Nacional. O parlamentar acrescentou que dos mais de 3 mil vetos, 1.500 foram arquivados por terem perdido a validade.
Homenagem.
A Igreja Evangélica O Brasil para Cristo completa 57 anos de fundação no dia 3 de março. Roberto de Lucena, do PV Paulista, parabenizou a instituição que, segundo ele, além de evangelizar, oferece serviços sociais nas regiões onde está estabelecida.
De acordo com Roberto de Lucena, a denominação religiosa conta com cerca de 1 milhão de fiéis seguidores e 4 mil templos espalhados em todo o país.
Justiça.
Integrante da Comissão de Trabalho, Augusto Coutinho, do DEM de Pernambuco, apresentou denúncias envolvendo a empresa multinacional Arcos Dourados, que controla parte da franquia da rede de lanchonetes McDonald's no Brasil.
De acordo com Augusto Coutinho, a multinacional adota a jornada móvel variada, procedimento ilegal aqui no Brasil. Segundo o deputado explicou, os funcionários da empresa têm jornada de trabalho abusiva e irregular, além de receberem menos que o salário mínimo, como estipula a Constituição.
Meio ambiente.
Os parlamentares ligados às causas ambientais pretendem votar a proposta de emenda à Constituição que garante mais proteção legal ao Cerrado e à Caatinga.
A matéria é uma das prioridades da Frente Parlamentar Ambientalista para este ano.
Saiba mais quais são as demais propostas defendidas pelo grupo com o jornalista José Carlos Oliveira, repórter da Rádio Câmara.
Frente Parlamentar Ambientalista define propostas que vão merecer atenção especial quanto à tramitação no Congresso Nacional. Algumas receberão apoio para a rápida aprovação. Outras serão alvo de resistência. A lista de prioridades inclui a aprovação da proposta de emenda à Constituição que eleva os biomas Cerrado e Caatinga à condição de patrimônio nacional, além de projetos de lei que criam incentivos fiscais para projetos ambientais, instituem o Plano Nacional de Energias Renováveis e ampliam a reserva de recursos financeiros para os estados que abrigam unidades de conservação e terras indígenas demarcadas. O coordenador da Frente Ambientalista, deputado Sarney Filho, do PV Maranhense, também quer a aprovação de sua proposta de criação da chamada avaliação ambiental estratégica, a ser levada em conta nas grandes obras de infraestrutura, como a construção de hidrelétricas, por exemplo.
Em vez de ficar restrita a uma avaliação só dos impactos imediatos da barragem, quanto ela vai inundar, o que é que vai significar para o rio, você vê o conjunto de toda a região. Então você vai ver se esses impactos junto com outras usinas, eles modificam o curso do rio, a vida do cotidiano dos índios, fauna, flora.
Também ganhará prioridade um projeto ainda não apresentado oficialmente, que vai propor controle rigoroso à manipulação de micropartículas, chamada de nanotecnologia, que apesar da falta de conhecimento quanto aos seus reais perigos, tem apresentado múltiplos usos industriais no Brasil nos últimos anos.
A gente tem que partir do princípio de que ela é perigosa para a saúde, ela é perigosa para o meio ambiente e só vai deixar de ser perigosa quando for provado o contrário. E o descarte disso e o controle disso na natureza, tudo isso tem a ver com o meio ambiente.
Os ambientalistas pretendem ainda barrar a tramitação da PEC que dificulta a criação de unidades de conservação, terras indígenas e quilombolas por parte do Executivo. Além disso, a frente parlamentar quer fiscalizar junto à sociedade a implementação efetiva de medidas aprovadas no Congresso, como o Código Florestal e a Lei do Óleo.
Acho que devemos também acompanhar de perto a implantação do Código Florestal, dos cadastros rurais. É importantíssimo que os proprietários se legalizem, isso tem uma oportunidade única. O plano de contingenciamento do petróleo, de derramamento de óleo, perigosíssimo que nós não temos, pode a qualquer momento acontecer um acidente de graves proporções.
A frente parlamentar também promete empenho para implementar, junto aos prefeitos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a Agenda das Cidades Sustentáveis. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Agricultura.
A produção de 185 toneladas de grãos no Brasil deixou Assis do Couto, do PT paranaense, entusiasmado. Na visão do parlamentar, em pouco tempo o país vai ultrapassar os Estados Unidos no setor agrícola.
Assis do Couto elogiou os investimentos da União em tecnologia rural e no incentivo ao crédito para desenvolver o agronegócio. No entanto, o deputado acredita que o governo precisa desenvolver mais ações para diminuir a inflação agrícola.
Em caráter liminar, o Superior Tribunal de Justiça negou o pedido da multinacional Monsanto para prorrogar a patente da tecnologia RR1 de soja no Brasil. Luiz Carlos Reis, do PP Gaúcho, informou que a vigência da patente expirou em agosto de 2010, mas a empresa continua cobrando os royalties dos sojicultores.
Luiz Carlos Reis conclamou as entidades representativas dos produtores de soja e dos agricultores em geral para ajudarem o Instituto Nacional de Propriedade Industrial a vencer a batalha jurídica para que a patente não seja prorrogada.
De 4 a 8 de março, a cidade de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, vai sediar a 14ª Expo Direto Cotrijal, Feira Internacional de Tecnologia e Negócios. Ronaldo Nogueira, do PTB, noticiou que este ano devem participar delegações de mais de 100 países.
Segundo Ronaldo Nogueira, na exposição serão apresentadas as potencialidades do agronegócio do Rio Grande do Sul e a tecnologia agrícola de precisão utilizada no estado.
Nilda Gondim, do PMDB paraibano, pediu ações do Poder Executivo para amenizar os prejuízos da seca no Nordeste. De acordo com a deputada, a conclusão das obras da transposição do São Francisco é fundamental para aliviar os danos da estiagem.
Nilda Gondim também pediu recursos do governo federal para investir na segurança pública da Paraíba. Segundo informações da parlamentar, faltam equipamentos básicos para os policiais do estado, como coletes à prova de balas e armamento.
Alagoas enfrenta a pior seca dos últimos 100 anos, sendo que 37 municípios já declararam estado de emergência. Maurício Quintela, Lessa, do PR, afirmou que a situação é dramática, já que a previsão é de que a chuva vai continuar abaixo da média histórica nos próximos 3 meses.
Por isso, Maurício Quintela Lessa elogiou os avanços na construção do canal do Sertão, que, segundo ele, já tem 65 quilômetros prontos. O deputado também comemorou os investimentos feitos em carros-pipa, compra de proteína animal, limpeza de barragens e conclusão das adutoras.
Desenvolvimento regional.
Por se tratar da maior colônia de pesca do Maranhão e polo turístico, Costa Ferreira do PSC reivindicou para o município de Raposa a instalação de uma agência da Caixa Econômica Federal e outra do Banco do Brasil.
Costa Ferreira também formulou um pedido ao Ministério da Pesca para que libere a compra de uma ambulância para prestar assistência aos pescadores locais que realizam seu trabalho em alto mar e, em caso de naufrágio, não possuem nenhum tipo de apoio.
Na visão de Sebastião Bala Rocha, do PDT do Amapá, os servidores federais dos ex-territórios de Roraima, Rondônia e Amapá precisam ser tratados de forma igualitária. Para o deputado, conceder a incorporação ao quadro da União apenas para os funcionários de um estado é injusto.
Sebastião Bala Rocha pediu a votação já na próxima semana da proposta de emenda à Constituição que beneficia os servidores dos três estados. Para o parlamentar, é preciso qualificar os funcionários dos antigos territórios.
Tramita na Câmara a proposta de emenda constitucional que fixa os requisitos mínimos e o período para a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios. Zequinha Marinho, do PSC do Pará, cobrou da mesa diretora a inclusão da PEC na pauta de votações.
Zequinha Marinho defende que a criação de municípios seja definida pelas assembleias estaduais, que vão analisar a realidade e as peculiaridades de cada região. Ele citou o exemplo do distrito de Castelo dos Sonhos, que fica a mais de 1.000 quilômetros da sede Altamira.
Transportes.
Foi divulgado na semana passada o balanço anual de acidentes de trânsito no Brasil. Pastor Eurico, do PSB pernambucano, informou que cerca de 70% das ocorrências envolvem motocicletas.
Pastor Eurico cobrou do Denatran mutirões e campanhas de conscientização no trânsito. Na visão do parlamentar, o dinheiro recolhido com multas e seguro obrigatório teria que ser melhor aplicado para a diminuição dos acidentes.
Segurança Pública.
Informações de que o posto da Polícia Rodoviária Federal, no município de Taituba, será desativado preocupam os moradores da região sudoeste do Pará. Se for verdadeira, Dudimar Paxiúba, do PSDB, espera que a decisão seja revista.
Dudimar Paxiúba argumentou que, além de contribuir para a prevenção de acidentes nas rodovias federais da região, a Polícia Rodoviária atua no combate à pirataria e ao tráfico de pessoas e de entorpecentes.
Saúde.
Duas propostas em debate na Câmara pretendem aumentar a segurança de usuários dos hospitais.
A apresentação das medidas foi motivada pelas denúncias de mortes provocadas de doentes em estado terminal e abuso de pacientes inconscientes ou vulneráveis.
A repórter Silvia Munhato, jornalista da Rádio Câmara, tem detalhes sobre a questão.
Por causa das recentes denúncias relacionadas a estupros e assassinatos em unidades de terapia intensiva de hospitais, os deputados Cida Borghetti, do PP do Paraná, e Onofre Santo Agostinho, do PSD de Santa Catarina, apresentaram projetos de lei para obrigar os hospitais a instalarem câmeras de segurança nas UTIs. Em janeiro foram relatadas denúncias de estupro na UTI de um hospital de Brasília e em fevereiro veio à tona o caso de uma médica no Paraná que é suspeita de matar pacientes em estado grave. O deputado Onofre Santo Agostinho afirma que o parlamento precisa atuar para dar segurança à população. Ele diz que as imagens não poderão ser acessadas livremente.
E as imagens só poderão ser usadas, evidentemente, se for requisitada pela justiça ou para os familiares da pessoa doente.
Também a deputada Cida Borghetti acredita que a medida não será uma invasão da privacidade dos pacientes ou dos profissionais de saúde.
O profissional da área da saúde, quando presta o juramento, é para atender e salvar vidas. Então, até mesmo para preservar a integridade do próprio profissional da área da saúde.
A Associação Médica do Paraná emitiu nota manifestando sua preocupação com as denúncias, mas afirmou que as ocorrências são pontuais. De Brasília, Silvio Munhato.
Está sendo realizado no Rio de Janeiro o 14º Congresso do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase. Segundo Nilmar Miranda, do PT Mineiro, o Brasil ainda registra 42 mil casos por ano.
O deputado observou que o governo federal se comprometeu a erradicar a doença até 2015. Mas Nilmar Miranda entende que é preciso estender a indenização concedida às pessoas obrigadas a viver em colônias em décadas passadas aos filhos que foram separados do convívio de seus pais.
Educação.
Presidente da Federação das APAES do Estado de São Paulo, Dr. Ubiali, do PSB, cobrou do Poder Público que as escolas inclusivas ofereçam educação de qualidade não só para as pessoas com deficiência, mas para os estudantes em geral.
Dados citados por Dr. Ubiali apontam que apenas 15% dos alunos até a nona série sabem matemática. Para ele, os números são inaceitáveis e só fazem aumentar o desencanto de crianças e jovens com o ensino.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.